Giro de notícias. Giro de notícias. 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 Agora em Manaus são 17h02. Pela sua difusora 96,9, você tem mais uma edição.
Giro de notícias.
É muita informação no seu rádio, 2 horas de programação noticiosa e, claro, das ruas você tem o trânsito difusora, já é tradição há mais de 12 anos, a difusora noticia a sua vinda para o trabalho com as informações do trânsito e agora no retorno também não é diferente. Você recebe as informações, acontecer algum acidente, alguma intercorrência, manda para nós. 984074873. Notícias do trânsito, vai mandar áudio. Manda curtinho, não precisa teclar enquanto dirige, mas manda o áudio. 15, 20 segundos no máximo, a gente pode interagir e abrir espaço para outros amigos participarem também. Vamos agradecendo aqui esse programa apresentado por mim, Elias Matos, a sonoplastia do Rogério Silva. E nós vamos juntos para as ruas, começando com o trânsito difusora.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas. Rondobras.
Agradecendo muito essa bela campanha de doação de sangue, claro, é muito simpática e também solidária, né? Para quem participa e ajuda as pessoas a terem um pouco mais de conforto na hora de necessitar de sangue. Então, você que é doador de sangue, já tem um tempo que não faz isso, dá uma chegada no Hemoan, aqui da Constantino Nério. Hemoan, que ajuda praticamente toda a região norte com a cessão de bolsas de sangue. Cada bolsa pode salvar até 4 vidas. Muito bom você fazer o bem, não é? 17h03. Esse programa aqui, Difusora e Rondobras no Trânsito, né? Tem loja nova desde ontem, muita gente foi por lá. Parabéns a toda a diretoria da nossa querida Rondobras. Rotatório do produtor agora com boa circulação para o momento. Não tem intercorrência, não, mas cedo o trânsito fluindo muito bem por ali. Avenida Ivanete Machado, agora é no Parque 10 ali, na, perto do aquele mercadinho do japonês. E vai sair na Recife, né? Pela sua esquerda. Ah, o evento que marca o aniversário do bairro por ali também, claro, tem movimentação grande de veículos, mas não tem acidente, graças a Deus, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. As primeiras informações dão conta de um trânsito leve, leve dentro da normalidade. Segue também a programação que começa a fazer decoração natalina das ruas, sobretudo na Ponta Negra. Os agentes já estão por ali também para dar aquela celeridade no trânsito. Rodrigo Otávio, Estrada do Japim também, perto da Feira do Japim, nenhuma intercorrência, né? O que for chegando, nós vamos atualizando tudo aqui no seu rádio, agradecendo muito a você, como nossa patrulha difusora, agradecendo os amigos do Distrito Industrial, Rogério, que já seguem conosco, já nas rotas agora, saindo para deixar as pessoas no seu descanso merecido. O nosso abraço, o nosso carinho para você, a nossa gratidão pela sintonia em 96,9. Vamos começando então as primeiras informações e tem informação de emprego, mas é uma informação negativa do Meta, que é a empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp. A demissão de 11 mil empregados é dada como certa e o impacto desta decisão no Brasil não foi detalhado, mas os funcionários brasileiros publicaram em redes sociais mensagens que fizeram e dizem terem sido desligados esta quantidade de... Vamos saber, informação por aqui.
A Meta, empresa dona do Facebook, anunciou a demissão de 11 mil funcionários no mundo. O impacto da decisão no Brasil não foi detalhado, mas funcionários brasileiros publicaram em redes sociais mensagens em que dizem terem sido desligados. Uma profissional disse estar sem chão após receber a notícia, mas agradeceu o tempo de empresa. Outra lamentou que a empresa esteja passando por um momento tão difícil. A pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, Yasmin Curzi, acredita que profissionais ligados ao projeto do Metaverso, uma prioridade da Meta, estejam mais seguros. Outras áreas devem ser mais impactadas pelas demissões.
Como o desenvolvimento da rede de e-commerce, né, do marketplace do Facebook, que não tem dado retorno, e como o cenário de retração econômica não vai dar retorno tão cedo, eu acredito que esse tipo de projeto esteja mais afetado.
Durante a pandemia, as empresas de tecnologia, como a Meta, passaram por um momento de aceleração forte, mas o movimento esfriou com a retração econômica, diz a pesquisadora.
E esse boom, ele sofre aí, né, agora, tanto com a retração econômica nos Estados Unidos, a gente está vendo, acompanhando uma baixa das ações de grandes empresas, e agora a gente tem visto também outras iniciativas, né, outras questões específicas das empresas que levam a essa necessidade de redimensionamento das equipes.
Antes das demissões, a Meta já tinha anunciado que fecharia um dos escritórios em São Paulo, mas a empresa negou que há relação entre o fechamento e as dispensas dos trabalhadores. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Então tá aí, o número é grande de pessoas demitidas pela Meta, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, empresa do Mark Zuckerberg, né? O fundador do Facebook. E o prazo para atualização de dados do Cade Único termina nesta sexta-feira. A atualização do Cadastro Único é importante, por quê? Porque é usado para programas sociais como o Auxílio Brasil. Se você tiver em dia com seu cadastro, você pode continuar recebendo. Informação aqui no seu rádio.
As famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal têm até esta sexta-feira para atualizar seus dados. Essa atualização é importante porque o cadastro é usado em programas sociais, como o Auxílio Brasil. Em Brasília, Sheila Marques chegou cedo, por volta das 8h30 da manhã desta quinta, ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do Paranoá. Ela contou que vive sozinha e não tem outra fonte de renda.
Era para me vir, como eu fiz o cadastro lá na hora, como meu marido ainda estava dentro de casa. Aí ele agora não está mais. Aí quando eu vim para receber o Auxílio Brasil, cortaram o Auxílio Brasil meu. Aí mandaram eu vir cadastrar de novo. Eu quero ver o que vai acontecer, porque eu não sei.
Já Marcelo de Souza chegou às 9 horas da manhã para atualizar o Cade Único. O Auxílio Brasil é a única renda dele.
Meu filho, né, velho? Porque eu já tenho 50 anos, né? Porque serviço para arrumar assim, a nossa cidade tá difícil, entendeu? Tá difícil mesmo. Até nas obras aí, tá difícil. Eles não querem pegar a cara assim com a cidade. É que vai ficar novo, né?
Quem está inscrito no Cade Único tem que atualizar os dados a cada 2 anos ou sempre que houver uma alteração. Aí quem é convocado para fazer isso deve ir a um CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ou a um posto de atendimento do Cade Único do município onde mora. Segundo nota enviada pelo Ministério da Cidadania, famílias do Cade Único que atualizaram pela última vez em 2016 e 2017 devem comparecer aos postos neste ano. E aquelas que atualizaram em 2018 e 2019, no ano que vem. No caso dos anos de 2020 a 2022, a revisão vai ser em 2024. Quem quiser antecipar a atualização pode fazer isso, mas só as famílias convocadas neste ano podem sofrer bloqueios e cancelamentos caso não regularizem a situação. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Obrigado, Gabriel. Uma notícia no setor de saúde. A Secretaria de Saúde do Estado informou, através do seu secretário, o Anuar Samar, nesta quinta-feira, que a rede pública está se preparando para uma nova onda de Covid-19. Uma notícia que não é das melhores, mas enfim, é uma forma de você também se alertar e se cuidar mais. A declaração ocorre após o registro de novas variantes do Amazonas e por causa também da chegada do inverno amazônico, chamado, né? Que agora é esse final de ano. Segundo pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, cerca de 94% dos casos da doença registrados no Amazonas nos últimos meses são de subvariante da BA5.3.1, uma mutação mais contagiosa da Ômicron, e a SES, Secretaria de Estado da Saúde, prevê um novo aumento no número de casos neste final de ano, a exemplo do que ocorreu ainda no ano passado, quando o Amazonas registrou surtos da Covid e gripe de forma simultânea. O estímulo deve ter aumento de casos e internações nos próximos 80 dias, até porque, ao que parece, está se repetindo o mesmo cenário que ocorreu ainda no ano passado, onde a Covid junto com a gripe circularam juntos. Já atualizamos nosso plano de contingência, com certeza de que a necessidade de leitos de isolamento e cortes específicos para as duas condições irá aumentar e exigir novamente uma organização ou reorganização das unidades em todo o sistema de saúde, afirmou o secretário Anuar Samar. Melhor momento para ele, segundo ele, para se vacinar contra a doença é justamente quando a doença não está circulando com intensidade. Por isso, faça um novo apelo, ele está dizendo que faz o apelo a toda a população, pede para atualizar o esquema vacinal. Temos mais de 1 milhão de amazonenses que não completaram suas doses. Não esperem as coisas piorarem para correr a todo momento aos postos de vacinação, como ocorreu ainda no ano passado. Apesar do alerta, o secretário destacou reintroduzir medidas como o uso obrigatório de máscaras no local. A coisa vai descambando para isso mesmo. Portanto, a medida mais correta é você colocar em dia na sua carteira de vacinação. Olha, informação aqui também de Brasília: Guido Mantega e outros ex-ministros. Alckmin anuncia novos nomes do governo nesta transição. Daqui a pouco a gente vai atualizar isso aqui para você, aqui no seu rádio. Informações que vão chegando aqui de última hora, né? Muito bem, muito obrigado. Falamos dos gastos. O cartão de crédito atingiu um patamar muito, muito acima da inflação. Cresceram mais de 20% no terceiro trimestre em relação a 2021. Cerca de 827 bilhões é o valor total de compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos no terceiro trimestre de 2022. A conta vem, a fatura vem, informação que a gente traz aqui no seu rádio.
827 bilhões de reais. Esse é o valor do total de compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pago no terceiro trimestre de 2022 e representa um aumento de 20% em relação ao período anterior. Esse resultado está no levantamento da ABEX, associação que representa as empresas de meios eletrônicos de pagamento. Considerando os 9 primeiros meses deste ano, o crescimento desse tipo de movimentação foi de 30% em relação ao mesmo período de 2021. O destaque da pesquisa foi o uso do cartão de crédito, que cresceu 25%. O segundo maior volume do período foi o do cartão de débito, seguido pelo cartão pré-pago, que cresceu quase 85%. Rogério Panca, presidente da ABEX, destaca que o meio de pagamento pelo cartão de débito tem perdido espaço. Isso é mais relevante quando se trata de operações do e-commerce.
O cartão de crédito sempre foi o meio de pagamento favorito e continua ali consolidado, e a gente tem diversas outras formas de pagamento, inclusive o débito. A gente vê sim o débito perdendo espaço, né? A gente vê, quando a gente olha os meios eletrônicos de pagamento com uma visão mais ampla, a gente vê inclusive o Pix, né, crescendo como uma forma de pagamento também do e-commerce na não presencial.
Nos meses de julho, agosto e setembro, os gastos de brasileiros no exterior continuaram a crescer e registraram um aumento de 120%. Europa e Estados Unidos foram os locais onde os brasileiros mais gastaram nesse período. Sobre o pagamento por aproximação, houve alta de 162% no terceiro trimestre, movimentando mais de 150 bilhões de reais. Em setembro, quase 40% de todas as compras presenciais com cartões foram feitas com o uso dessa tecnologia. A cada 3 meses, a ABEX divulga o balanço consolidado do setor de cartões. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
É hora do nosso primeiro intervalo aqui na sua difusora, 17h14. Na volta tem mais giro para você. Agora em Manaus são 17h22. Por aqui, difusora, você conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Já com as informações, nós vamos chegando aqui nesta metade da primeira uma hora por aqui, mas com muita informação aqui no seu rádio. A gente aproveita para fazer mais uma atualização do trânsito difusor em Rondobras.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Olha, a rotatória do Coroado agora sem nenhuma intercorrência, apenas movimento crescente de veículos. Caixa cheia, a pista cheia mesmo, a artéria que segue para a Zona Leste e vai para Efigênio Salles também, ali conhecido como V8, também com movimentação bem maior. Rodrigo Otávio, estado de Japim, segue o normal pro horário naquelas imediações da UFAM e da Faculdade Boas Novas. A Parque 10, toda aquela parte que segue pela Recife, encontra a bola ali que segue para Torquato Tapajós, começa também a ficar mais movimentada nesse horário agora. O ouvinte vai mandando as suas informações. A chamada bola do Eldorado, Parque 10, né? Movimentação grande. Esse é um horário normalmente que fica o trânsito muito mais movimentado. Agora, daqui a pouquinho, já na passagem ali para a subida do Aeroclube em direção ao Parque 10, Parque da Laranjeira, essa via deverá ser também colocado os cones para dar mais velocidade no trânsito, né? Você vai acompanhando aqui conosco das informações que você vai me mandando por aqui pelo 984 07 4873, deixa eu ver aqui, chegou aqui para nós. Ivanete Machado, a Covinha está me dizendo. Parque 10, caixa d'água do Parque 10 interditado. E é aniversário do bairro, né? É o Marco Souza, motorista de aplicativo. É a situação da água, vocês têm a ver com a companhia, né? Vou precisar dar uma olhadinha também para restabelecer o líquido ali para os amigos do Parque 10 naquelas imediações da Ivanete Machado. Outras informações vão chegando também, mas a nossa satisfação, a nossa alegria, saber que você está conosco, nos ajuda. Manda as informações daí. Uma informação bastante pertinente também, nós falamos também sobre a Covid-19 que cresceu em vários estados brasileiros. Se você sabia que essa pandemia da Covid-19, que ainda não sabemos quanto tempo ainda vai durar, fez crescer o setor de seguros no Brasil. Essas informações também de economia ligada à saúde. Você acompanha.
A pandemia de Covid-19 impactou e vai continuar impactando por mais algum tempo a economia dos principais países pelo mundo. Mas na contramão das dificuldades, o setor de seguros vem conseguindo se manter e tem uma expectativa de crescimento de 15% para este ano. Além dos números, a pandemia revelou que as pessoas que tinham apólices de seguro acabaram tendo uma condição melhor do que quem não tinha. Para o presidente da CNSEG, Diogo Oliveira, a crise sanitária mundial serviu como um sinal de alerta.
Eu percebo que a pandemia revelou de uma maneira mais evidente, mais objetiva para as pessoas, que aquelas pessoas que estavam seguradas ou que tinham um seguro tiveram uma experiência mais feliz durante a pandemia. Ela funcionou de certa maneira como um sinal de alerta para as pessoas de que ter o seguro é positivo, de que as pessoas que têm seguro podem levar uma vida mais tranquila, viver com mais qualidade de vida e ter uma estabilidade dessa qualidade de vida ao longo do tempo.
Diogo Oliveira explica quais foram os principais benefícios que as pessoas que estavam com seguros conseguiram ter.
Com todas as dificuldades, essas pessoas puderam ter acesso a um tratamento de melhor qualidade, puderam ter acesso a um conforto financeiro no momento em que a economia performava muito mal e tinha uma redução de renda geral da economia.
Dois tipos de seguros cresceram de forma bastante perceptível após a pandemia: o seguro de vida e os planos de saúde. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri.
Obrigado, Cadu. Nós temos informação também da economia e a inflação voltou a subir após três momentos de desaceleração aqui no final de ano no Brasil.
A inflação oficial do país acelerou 0,59% em outubro, após três meses de desacelerações seguidas. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foi divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. Com resultado, a inflação acumulada no ano chega a 4,7%. Já nos últimos 12 meses, ficou em 6,47%. Em outubro de 2021, a taxa havia sido de 1,25%. Pedro Kislanov, gerente do IPCA e INPC do IBGE, cita as maiores influências para o resultado.
Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta em outubro, com destaque para alimentação e bebidas, cujo resultado foi puxado aí pelos alimentos para consumo no domicílio. Eu destaco 2 em particular: a batata inglesa, que teve um aumento nos preços de mais de 23%, e o tomate, que teve uma alta de cerca de 18%. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, vale a pena a gente destacar a alta dos itens de higiene pessoal, em particular aí, artigos de maquiagem e perfumes, e também os planos de saúde, né, por conta do reajuste autorizado pela ANS no final de setembro para os planos de saúde antigos.
Os combustíveis também tiveram relevância no cálculo.
No caso dos transportes, o que contribuiu para essa alta no mês foram principalmente as passagens aéreas, com uma alta superior a 27%, e também temos o efeito aí da redução menor no preço dos combustíveis. A gasolina, por exemplo, tinha caído mais de 8% no mês de setembro, e agora a redução foi inferior aí a 2% no mês de outubro. Além disso, vale a pena a gente comentar rapidamente também o resultado de vestuário, já que foi o grupo que teve a maior variação no índice do mês. Esse resultado foi puxado pelas roupas masculinas e femininas, ambas com variações superiores a 1%.
Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta semana, a expectativa do mercado é de que a inflação chegue a 5,63% este ano. Este foi o segundo aumento consecutivo da estimativa, a anterior havia sido de 5,61%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
Obrigado, Leno. É hora de mais um intervalo aqui na sua difusora. Da volta tem mais informação. Agora em Manaus, 17:51, é hora de balanço do trânsito para você.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Agora não temos atualização do IMUR das ruas, mas nós temos das ruas o ouvinte participando conosco, que é ouvinte no ar, teve acidente. Ouvinte anuncia.
Ouvinte no ar. Informação de...
Olha, as primeiras informações dão conta de um acidente aqui no Distrito Industrial e um outro acidente que chega agora.
Boa tarde, Dias Matos e Rogerinha, aqui é o Oxarte. Só para avisar que aqui na rotatória da Cidade Nova, aqui da Neonúteres, em frente ao Centro de Convivência da Família, um acidente com vítima lesionada, o trânsito está todo parado para quem vem da Torquato Tapajós sentido Cidade Nova. Passando uma, o engarrafamento já está bem grande. SAMU já se encontra no local.
Então tá aí, é aqui perto do Centro de Convivência Madalena Cidal, Cidade Nova, isso, aliás, é da Cidade Nova, é o padre Pedro Vinoli, Madalena Cidal e no Santo Antônio. Então isso traz desconforto ao trânsito, porque nesse horário, né, aumenta consideravelmente o fluxo de veículos nas ruas, agora é o chamado normal pro horário. De outra parte aqui, a Avenida Brasil, Zona Oeste, segue com o trânsito bem movimentado também, ali bem próximo ali é o Igarapé. Aliás, as pessoas insistem e continuam a jogar lixo, dejetos no Igarapé, né? Um ser humano que ele defrauda o seu próprio ambiente onde ele mora. É terrível, até geladeiras jogam ali. A prefeitura tira tonelada de lixo, mas volta e meia tem que retornar lá, porque continua se avolumando. Nesse momento, a Avenida Brasil, falamos também agora da Natan Xavier, é a Avenida das Flores, é a Avenida das Torres também. Para você que está trafegando agora, está mandando as suas informações, muito obrigado pelo 984-074873. A gente vai recebendo as informações e vai agradecendo muito aqui no Padrão Difusora pela sua participação. Olha, também já confirmado conosco, é a quinta-feira do empreendedor, né? Do Centro Educacional Professor Heleno Romero, que é um evento gratuito. Heleno Romero, que é nossa anunciante aqui da casa, traz essa informação para as crianças que realizam uma belíssima feira do empreendedor com várias modalidades, sobretudo no quesito gourmet, né? De alimentos, preparação de alimentos. Os pais estão entusiasmados e as crianças muito mais. A escola fica ali no Centro Educacional Professor Heleno Romero, no Duque de Caxias. E o telefone 3651-2625, quem quiser saber mais sobre essa feira, é gratuita, entrada franca, os pais vão prestigiar com todas as crianças. Atividade física é importante, atividade científica o ano inteiro, essa escola está de parabéns. São 17:54, a gente vai seguindo aqui no padrão da sua difusora, trazendo muita informação que vai chegando. Já falamos do dólar, nós temos agora, Rogério, já da Bolsa de Valores, B3, já tem as informações. Para quem acompanha a nossa difusora, a gente tem quase que em tempo real. A Ibovespa, antes da Ibovespa aqui é São Paulo, índice de valores da Bolsa, nós chegamos a 116 mil pontos esses dias, Rogério, caímos para 109 mil pontos. 109.775. De ontem para hoje a queda foi de menos 3,85%. Então caiu por conta, já nessa possível anúncio do novo ministro da Economia. Então você vê como impacta os mercados, né? Impacta de maneira decisiva, muito importante, e os mercados ficam receosos, sobretudo com os investidores tendo que repensar. Então são informações que vêm e chegam e a gente atualiza tudo aqui no seu rádio. Saindo um pouquinho aqui mais leve, agora um pouco de esporte, o Flamengo quer repatriar Gerson para a temporada de 2023. Você sabe quem é o Gerson? Você vai saber um pouco mais sobre ele aqui no Esporte Atualizado, Esporte Carioca, Flamengo.
Mesmo com os títulos da Libertadores da América e da Copa do Brasil, o Flamengo já está de olho na temporada que vem, pelo menos em relação aos reforços. E repatriar o meia Gerson, que atualmente está no Olympique de Marseille da França, está em pauta entre os dirigentes rubro-negros. Os franceses só aceitam vender o jogador pelos mesmos 20 milhões de euros que tiveram que pagar para tirá-lo do Flamengo em 2021. Se a negociação evoluir e for finalizada, será a maior compra de direitos econômicos de um jogador por parte do clube carioca. Superaria 100 milhões de reais. Gerson já sinalizou que tem o interesse de voltar a atuar no Flamengo, principalmente depois de ter perdido espaço na equipe titular do time francês com a chegada do novo técnico, o croata Igor Tudor. De 2019 a 2021, no Flamengo, Gerson fez 109 jogos, marcou 7 gols e deu 10 assistências. Na equipe do Rio de Janeiro, foi campeão da Libertadores da América, de 2 campeonatos brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 2 campeonatos estaduais. A agência Rádio Web, com informações do Flamengo, Cadu Macri.
Obrigado, Cadu. Você sabia que no curso de economia, lá no quesito economia, o banco pode oferecer uma conta em dólar e cartão de débito internacional? Vamos saber mais sobre isso aqui. A Difusora traz essa informação aqui no seu rádio.
A retomada do turismo já fez crescer o número de brasileiros que apostam em uma conta com saldo em moeda estrangeira. A modalidade pode facilitar a vida do viajante, uma vez que é mais barata do que as outras alternativas do mercado. Neste sentido, o Banco BS2, pioneiro em oferecer uma conta digital internacional com saldo em dólar para pessoa física, em 2019, desenvolveu uma plataforma para facilitar também a rotina dos seus parceiros. Empresas dos segmentos de turismo, negócios digitais e finanças podem oferecer agora uma conta em dólar e cartão de débito internacional físico e virtual, de forma customizada para seus clientes. Quem explica é Carlos Eduardo de Andrade Júnior, diretor executivo do BS2.
A gente está aceleradamente fechando acordo com uma série de players do mercado financeiro, entre corretoras, escritórios de negócio, bancos, e agora a gente está oferecendo a conta como white label para essas pessoas. Então o cliente, ele consegue ter a solução completa dentro da empresa que ele já conhece, ele já confia. E com a mesma oferta que o Banco BS2 tem, e inclusive com a mesma precificação.
As vantagens e facilidades da conta internacional do BS2 disponibilizadas aos parceiros serão as mesmas oferecidas aos demais clientes do banco e envolvem remessas internacionais, envio e recebimento de ordens de pagamento para outros bancos no exterior e entre contas internacionais.
Você tem a facilidade de poder trocar dólar por real 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer momento, e ao mesmo tempo você tem uma precificação consideravelmente mais barata do que os outros instrumentos que existem aí no mercado. Em torno de 5, 6% mais barato do que papel moeda, e em torno de 10% mais barato do que um cartão pré-pago ou o cartão de crédito tradicional.
Atualmente, são mais de 195 mil contas internacionais abertas e um volume transacionado acima de 500 milhões de dólares. Com a proximidade da reta final do ano e o crescimento dos negócios digitais, a expectativa do BS2 é incrementar ainda mais esses números. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
Obrigado, Rafaela. Chegamos naquele momento que é tradição na sua difusora há 74 anos.
Maria. Difusora FM.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
E agora é boa noite no seu rádio, às 18h04. Já teve até troca no time aqui da Difusora. Saiu o flamenguista Rogério Silva e entra o vascaíno que agora na Série A. Milton Cabral, meu amigo, com seu útil, todo animado por aqui, camisa bonita. E vamos seguindo com as informações aqui no seu rádio. Olha, antes do trânsito, tô lembrando para você aqui do esporte local, o São Raimundo vai decidir a vaga para o final da Copa do Verde, no Verdão, no sábado. Isso é em Belém do Pará, 17h30. Transmissão ao vivo aqui pela Difusora e Rádio Clube do Pará, onde o Tufão da Colina está na cidade de Santarém. Já o treino e amanhã viaja para Belém. Se der empate, a vaga para o final será decidida nos pênaltis. A informação do Zezinho Bastos aqui do esporte local para você. Obrigado, Zezinho. Nós vamos seguindo às 18h05. Vamos pro trânsito. Tem novidade na via, é o trânsito Rondobras e Difusor.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Um acidente agora há poucos minutos, aqui o ouvinte acaba de mandar aqui, bem depois ali da bola da Samsung. Shopping ali também, Suma Uma, na verdade, desculpa, aqui é zona norte, né? Suma Uma, aqui na Cidade Nova. O tráfego agora com bastante lentidão, mas já foi liberado pela polícia, já houve o atendimento prévio ali também. Agradecer ao nosso ouvinte que nos abastece aqui de informação, vai chegando, a gente vai agradecendo por aqui também. A gente agradece também a Milton Cabral, que é a participação do ouvinte no ar, que ele informou, inclusive, agora há poucos minutos sobre essa situação do acidente mesmo, né? A gente faz aqui já as atualizações, mas lembrando também, deixa eu aqui já recuperar essa informação, uma informação que é notícia no dia de hoje, informação também que dia de hoje e ontem, que é o lançamento da nova loja aqui do grupo Rondobras, que é anunciante da casa, e mais uma loja com investimento, geração de emprego e renda para novos funcionários contratados aqui na Bola do Coroado, mais à frente um pouquinho, a nova loja da Rondobras, né? Uma loja bonita, grande, para atender todos os nossos queridos amigos e clientes que queiram visitar, né? Que estão peças originais, troca de óleo, etc. Eles têm, com certeza, uma equipe primorosa para receber você. E a gente agradece também porque teve na reportagem, a gente já trouxe aqui para você, a participação do Heraldo Silva, que é do grupo Rondobras, do marketing, em nome do Ângelo e toda a diretoria, trouxe as informações para nós aqui, o seu relato de como é que foi e a visão da Rondobras com a instalação dessa nova loja aqui no Coroado, para você, para receber loja novinha, novinha em folha, para receber o seu novo cliente, mesmo em tempo de turbulência da economia, a Rondobras continua investindo e acreditando no Brasil. Informação aqui no seu rádio.
Olá, Elias. Nosso cliente pode esperar aquilo que a Rondobras já oferece, que é atendimento de qualidade, as melhores marcas, os melhores produtos. E agora, no coração do Coroado, uma entrega facilitada. Então, a gente vai estar mais perto do nosso cliente. E, na verdade, Elias, nós fomos intimados a fazer essa Rondobras ali no Coroado para ficar mais próximo ali. Então, cliente que quer preço, qualidade, pode procurar a nossa Rondobras, já são 11 lojas aqui em Manaus e mais essa mega loja. A loja tá bonita, você passar lá pelo Coroado, pode ir lá que você vai encontrar os melhores profissionais.
Além disso, a Rondobras, em meio à turbulência econômica do país, ainda arranja fôlego para investir e gerar empregos. Muitas pessoas foram contratadas para essa loja nova, que é uma loja grande. E qual é essa satisfação da Rondobras em meio o país está passando por isso, pela turbulência toda de economia? Mudanças, a Rondobras continua acreditando no Brasil.
Elias, é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo. A Rondobras só tem a agradecer aos nossos clientes que, mesmo a toda dificuldade, não nos abandonam, estão sempre conosco. E a Rondobras também fazendo a parte dela, buscando peça para manter o estoque abastecido, mantendo sempre um preço justo. E a nossa equipe, né, Elias, que é diferenciada, na verdade, nós temos uma família Rondobras juntamente com o nosso cliente. E nós vamos continuar crescendo. Quem trabalha, o Pai do Céu abençoa. E a Rondobras é preço justo sempre. Então, a gente está no coração do nosso cliente.
Obrigado. Tá aí, então, a reportagem da Difusora do Giro de Notícias, direto da Rondobras. A loja de número 200 em Manaus é a 11ª loja. É sucesso, é Rondobras e aqui na Difusora. Certo. Certo, a nossa alegria e a nossa satisfação em parabenizar por mais esse investimento, né? Muito obrigado a todos os nossos amigos, que anunciante da casa há 8 anos merece toda uma atenção toda especial e bons negócios e bom sucesso nesse final de ano. Agora são 18h09. Você vai ligado aqui na difusora. O ouvinte mandou outra informação aqui. Na Camapuã, T4, na bola do produtor. Tudo tranquilo, o trânsito ali. Não tem nenhuma intercorrência ali. Teve mais cedo uma situação de acidente, mas foi perto da bola do Armando Mendes, né? Ficou complicado por ali. E aqui na Zona Norte também mais um acidente nesse final de tarde. A gente vai noticiando tudo, trazendo as informações que vão surgindo. A gente vai trazendo aqui no seu rádio. Não tivemos a atualização do IMU, apenas a participação direta do ouvinte das ruas e mandou as suas informações e a gente fez o trabalho aqui de compilação, mas acreditando muito aqui na capacidade do nosso ouvinte de nos ajudar. Ouvinte no ar, participa conosco, Hamilton.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, Giro. Me fala aqui, o Ivanei, motorista de aplicativo. Estou passando aqui agora, aqui na distrito, para quem vai o Armando Mendes, ali pro São José, sentido bairro, em 20, essa bola do Armando Mendes. O trânsito está totalmente parado. Obrigadão, valeu, mano.
Bom, lentidão também na rotatória da Samsung, o ouvinte também nos mandou ainda há pouco, né? Saída dos trabalhadores do Distrito Industrial com muita lentidão. Grande circular agora, lentidão grande também no viaduto ali, São José. Agradece ao Fabrício Ramos que mandou a informação, né? Abraço ao Fabrício, a Rosilda aqui na Compensa, passando aqui pela Ponte do Rio Negro, ouvindo a nossa difusora. Nosso abraço, a nossa alegria e a satisfação sempre de ter essa audiência qualificada. Olha, falando de Novembro Azul, câncer de próstata é a maior incidência entre os homens. Uma campanha nacional traz informação de conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de cuidar mais da saúde de forma mais rotineira. Informação que você recebe também aqui na difusora.
A negligência dos homens com a própria saúde faz com que eles tenham uma perspectiva de vida de 7 a 8 anos menor do que as mulheres. Por isso, da mesma forma como é feito com as meninas, as famílias devem levar seus filhos a consultas médicas e submetê-los a exames desde a adolescência. O alerta é do presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Alfredo Félix Canalini, para reforçar a importância do cuidado com a saúde masculina e evitar o câncer de próstata, que é o mais incidente no homem e é o segundo que mais mata, atrás apenas dos tumores de pulmão. A campanha Novembro Azul deste ano tem o foco na conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de cuidar de sua saúde de forma rotineira e não apenas quando aparece algum problema.
O número de mulheres que se consultam no SUS é 6 vezes maior do que o número de homens. Então a questão não é somente, única, exclusivamente, a falta de acesso, é também a falta da procura. O caminho para esse homem percorrer o tratamento começa numa unidade de atenção básica à saúde, então fazendo os exames que são necessários para o diagnóstico precoce, esse homem, ele evita ter problemas e morrer por causa do câncer, porque o tratamento na fase inicial tem mais de 90% de chance de curar esse paciente.
Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde revelam que de 2019 a 2021 foram mais de 47 mil óbitos em razão desse tipo de câncer. No ano passado, 16.055 homens morreram em consequência da doença, o que corresponde a cerca de 44 mortes por dia. Ao longo deste mês, o conteúdo das redes sociais e do site da Sociedade Brasileira de Urologia está voltado para a saúde masculina e há lives com médicos de diversas especialidades. Também para marcar o mês de alerta à saúde masculina, servidores de órgãos públicos estaduais e municipais passaram a usar na roupa um laço na cor azul e vários monumentos e prédios históricos na capital fluminense estão iluminados com a cor azul. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Obrigado, Cristiane. É hora de mais um intervalo às 18h14. Na volta tem mais informação aqui. Agora em Manaus são 18h18, você seguindo aqui conosco na programação noticiosa do seu Giro de Notícias, muita informação ainda aqui no seu rádio. A gente feliz com a sua participação pelo 984074873. Passa como o doutor Daniel e a nossa querida Débora aqui do Minas Pet Shop aqui no Parque da Laranjeira, nos ouvindo, acompanhando a programação difusora. E é claro, futuro parceiro aqui da nossa casa, da nossa difusora, com informações de pets, muito importante, dicas, como é que você cuida do seu animalzinho, hein? Muito bacana, você vai receber aqui na difusora e vai ter certamente mais essa grande conquista desse mercado importante, que é o mercado dos pets, os cuidados além da clínica, 24 horas que eles têm por ali. Forte abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela sintonia. Eu tenho aqui informação já chegando para você, o ouvinte reclamando muito ali da estrada Ponta Negra. Muita gente que quer fazer o seu passeio, quer fazer as suas caminhadas, naquelas imediações em frente ao shopping Ponta Negra por ali. Um trânsito bem complicado. Falamos aqui da zona leste da cidade, Camapuã, bem complicado o trânsito. Teve acidente mais cedo. A gente já fez o registro por aqui. Agradecida a participação do nosso querido ouvinte, que vai mandando as primeiras informações. Grande Circular ainda está com grande lentidão nesse momento. O Edilson Motora está me dizendo aqui do giro de notícias e mandando informação das ruas para nós. Trânsito na área do Igarapé do Passarinho, perto do Sumaúma, fluindo bem, mas ele tirou um pedacinho no intervalo para nos mandar aqui a sua informação. Obrigado, Edilson Motora, sempre conosco, nos ajudando a fazer aqui o giro de notícias. Muito obrigado a você, obrigado sim. E do IMU, Rodrigo Otávio, bem congestionado agora. Parte ali da Zona Leste, passando também pela Efigênio Salles, ali a Bola do Coroado agora, em direção à Zona Oeste da cidade. Trânsito complicado por conta do horário, né? Não tem como modificar. Manaus tem 1 milhão de veículos rodando. Imagina, se tirar o carro da garagem, impacta por demais. E a Prefeitura de Manaus reúne cirurgiões dentistas para o encerramento da Semana Municipal de Saúde Bucal. É a 10ª Semana Municipal de Saúde Bucal, promovida pela Prefeitura de Manaus, e encerrada nesta quinta-feira, com a programação científica do evento, voltada aos cirurgiões dentistas que atuam na SEMA, Secretaria Municipal de Saúde. Profissionais também foram homenageados pelo desempenho positivo nas ações de saúde bucal realizadas na capital, cuja qualidade foi comprovada pelo Ministério da Saúde por meio do programa Previne Brasil. O evento foi realizado pela Censa Secretaria Municipal de Saúde durante todo o dia, no auditório Belarmino Lins, da Assembleia Legislativa, aqui no bairro centro do Parque 10, ali, né? Sentido centro-bairro, mas também é ali a zona sul da cidade. Uma programação muito bonita, ressaltando a importância dos profissionais dessa área da saúde bucal. 18h21, a gente segue com as informações. Falamos ainda há pouco do mês, o mês de novembro azul, que não é só o mês de novembro para você se tratar, não, meu amigo, é todo ano. Durante os meses é bom você fazer sua revisão. Como é que tá seus exames? Tá tudo bem? PSA, mas faz também o exame do toque retal, não só em novembro, mas todos os dias. Tem gente aqui, Hamilton, que tá fazendo semanalmente aqui na difusora, né? Aproveitando o convênio, fazer seu exame, mas também não é assim. Já tá exagerando. Aliás, no sábado, Hamilton, nós temos o quadro Saúde e Bem-Estar no programa nosso, programa Elias Matos, sempre médicos dão entrevistas, eu tenho o doutor Cristiano Paiva, que está dando uma grande contribuição, falando muito da saúde do homem, né? O quanto o homem precisa se tratar. A mulherada já vai normal ao médico, mas o homem fica protelando e deixa para depois. Por falar nisso, a Fiocruz aponta o crescimento da Covid-19 em 4 estados brasileiros, já são várias capitais, em que a onda da Covid-19 já está se levantando, é uma nova variante da Omicron. É bom você saber os cuidados para você se cuidar. Vamos aqui, informação de saúde.
Quinta-feira, 10 de novembro de 2022. Este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou Alexandre Figueiredo e estes são os destaques do momento. Boletim Infogripe da Fiocruz mostra crescimento da Covid-19 em 4 estados. Divulgado nesta quinta, o levantamento aponta aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave causados pela Covid-19 no Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A análise do último boletim contempla o período que vai de 30 de outubro até 5 de novembro. Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, recebe menor volume de inscritos em 17 anos. Principal porta de entrada do ensino superior, o exame de 2022 recebeu 3,40 milhões de inscritos. O Enem será realizado nos dias 13 e 20 de novembro. Mesmo sem indícios, o Ministério da Defesa afirma que não descarta fraudes nas eleições. É o que consta em nota divulgada pela pasta nesta quinta-feira. Ontem, o Ministério da Defesa divulgou seu relatório sem nenhuma evidência de que possa ter ocorrido fraude na eleição, fazendo apenas críticas ao que consideraram pontos insuficientes para a fiscalização do processo. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, volta a subir em outubro. O indicador registrou 0,59% em outubro, sendo puxado principalmente por alimentos e bebidas. Subida ocorre após 3 meses de deflação. Ponto final. Confira as atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia.
Horas 24 minutos por aqui, Difusora. Você conosco, nos dando prazer, carona aqui no seu rádio. Muito obrigado para você que nos leva em companhia, voltando para casa, voltando muito bem informado. Olha, tem informação também aqui do dólar, que teve uma alta, falamos mais cedo. É exatamente isso, a superação da barra de 5,39, nós estávamos muito abaixo. O dólar em queda e agora teve uma nova reação. Nós falávamos da Covid-19. As capitais brasileiras que estão com uma nova onda da Covid-19 por conta de uma variante da Omicron: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Amazonas. Isso dados da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que você acabou de ouvir a matéria. Uma outra informação também que nos deixou o humorista Roberto Guilherme. Você lembra do Sargento Pincel dos Trapalhões? Pois bem, ele morreu hoje aos 84 anos. O ator ficou conhecido por ser o antagonista de diversas enquetes do grupo de humoristas, né? Uma pessoa muito querida, as crianças certamente vão lembrar dele, os adultos também, né, Hamilton? O ator Roberto Guilherme, conhecido como Sargento Pincel, nos deixou nesta quinta-feira, aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais. Apenas momentos felizes é como ele gostaria de ser lembrado. Então, algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. E a descansa em paz, o melhor pai do mundo, o melhor marido, avô, disse os seus familiares, melhor amigo, te amamos para sempre. Os fãs, obrigado por tanto carinho, e ele sempre amou a todos vocês. Indicou o perfil do ator nas redes sociais do Instagram, né? Já é o terceiro artista que perdeu sua vida nesta semana. O primeiro foi Rolando Boldrin, grande profissional, repentista, apresentador do programa Sertanejo. Depois Gal Costa aos 77 anos. E também morreu o DJ, já há 13 dias também em São Paulo. A música perdeu e perdeu bastante nesta semana, né? Nascido em Ladário, do Mato Grosso do Sul, Roberto Guilherme, de fato, ele tinha experiência militar e foi paraquedista do Exército. Ainda no serviço militar, escreveu uma peça de teatro amadora encenada no Olaria Atlético Clube, um dia que o ator faltou. E Roberto Guilherme assumiu e, portanto, dali começou sua carreira artística, convidado para fazer vários papéis na TV Rio, até chegar à TV Globo de televisão. Então, tá aí os nossos sentimentos à família, claro, fazendo esse registro importante, o passamento, então, do ator, portanto, que nos deixa, mais uma vez, Roberto Guilherme, o nome dele. São 18 horas e 27 minutos por aqui, Difusora. Falamos do esporte, do Brasileirão. Vai ter 12 clubes grandes depois de 4 anos agora. Cadu Macri traz essa informação para você. É o Brasileirão com as últimas informações aqui.
Com o acesso de Cruzeiro, Grêmio e Vasco na Série B e sem chances de um dos grandes ser rebaixado na última rodada na Série A, o Brasileirão de 2023 vai voltar a contar com as 12 equipes de maior torcida do país, depois de 4 temporadas, quando o Cruzeiro foi rebaixado em 2019. Desta maneira, os maiores clássicos estaduais serão realizados com uma grande frequência novamente, já que em 2022, pela primeira vez na história, 3 grandes de 3 dos principais centros do futebol nacional estavam na Série B. Se os grandes duelos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro vão voltar ao calendário, o único clássico no Nordeste vai deixar de acontecer com o rebaixamento do Ceará. O Vozão joga a Série B e, com isso, o Clássico Rei com o Fortaleza só tem chances de voltar a acontecer em 2024. Se a região Nordeste perder o Ceará, ela volta a contar com o Bahia, que garantiu seu acesso para a Série A depois da última rodada ao vencer o CRB no Rei Pelé por 2-1. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri.
Obrigado, Cadu Macri. Daí dessa parte do esporte, nós vamos também para os municípios brasileiros falando de tecnologia. Você sabia que municípios brasileiros investem muito em projetos de cidade, a chamada cidade inteligente? Vamos saber.
Você já deve ter ouvido falar no conceito de cidade inteligente. No Brasil, 6 cidades estão entre as 183 listadas no ranking 2022 do City Immofin Index, índice criado pela Escola de Negócios da Universidade de Navarra, da Espanha. São elas Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Salvador. Mas outros municípios não estão medindo esforços para entrar no mapa mundial das Smart Cities. Em Londrina, no Paraná, por exemplo, uma das iniciativas é a Rua Sergipe Inteligente. Como relata o diretor de Ciência e Tecnologia do Instituto de Desenvolvimento, Roberto Moreira, a iniciativa interliga semáforos, inteligência artificial e luminárias com tecnologia israelense de ponta.
A gente integra o software da câmera da luminária, também da câmera do semáforo. Por exemplo, se um carro e ele tem uma placa que é acusada de furto, ou um carro de placa clonada. Vamos supor, uma criança que sumiu. A gente pode colocar, por exemplo, a imagem dela no software, e assim, se ela entrar naquele perímetro, vai avisar a nossa guarda e também vai mostrar um histórico, né? Onde a criança foi, qual a frequência dela na rua. Então, tudo isso funciona lá.
Outra cidade que investe neste campo é Gravataí, no Rio Grande do Sul. Para isso, o município criou recentemente a Secretaria Municipal de Inovação e aposta na indústria 4.0, na internet 5G e no governo digital. É o que relata Selma Fraga, representante do órgão.
Nós mandamos para a Câmara, em 1 ano e meio, 8 projetos de leis e ainda criamos o Conselho de Inovação, para que a gente possa, então, criar fomentos e desenvolvimento e desburocratização para estabelecer as operadoras no município e acelerar esse processo da 5G. Um programa Usina de Talentos para a gente capacitar jovens e adultos para o futuro do trabalho nas áreas de tecnologia, para serem absorvidos pelas startups que estão sendo pré-aceleradas no município de Gravataí.
Os projetos foram apresentados recentemente no Fórum Internacional de Administração em Belém do Pará, evento promovido pelo Conselho Federal de Administração e parceiros. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.
E hora de mais um intervalo na sua difusora. Vem aí a última meia hora do seu giro desta quinta-feira. Voltamos já.
Giro de notícias.
E segue o seu giro de notícias pela sua difusora, 96,9, 18 horas 35 minutos. Poucos minutos que nos separam das 19 horas, mas tem muita informação ainda chegando para você. Olha, o trabalho escravo, 20 trabalhadores estão resgatados no Piauí. Você acredita que ainda tem empresa ainda que fica sugigando as pessoas a trabalhar desta maneira, só pelo alimento? Meu amigo, pensei que já tinha sido extinto isso. Precisa chegar e polícia nele, processo nesse tipo de empresa. Isso não pode mais acontecer. Informação de cidadania, você confere aqui no seu rádio.
Dados de situação análoga de escravidão em Pedreiras, no Piauí. Os resgates foram feitos nos municípios de Altos, Piracuruca, Monsenhor Gil e Isaías Coelho. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o órgão que participou da operação, em todas as situações, os trabalhadores foram encontrados em condições degradantes de trabalho. Entre as ilegalidades constatadas, segundo a procuradora Natália Azevedo, alojamentos de lona, não fornecimento de água potável e de equipamentos de proteção individual.
Não havia cama, não havia instalação sanitária, não havia fornecimento de água potável. O banho era feito em riachos próximos. Não havia armário para guarda de pertences. A comida eles mesmos faziam de maneira totalmente improvisada. Então era uma absoluta falta de dignidade, a condição de vida e de trabalho dessas pessoas. Por isso mesmo, esse grupo foi resgatado.
Após os flagrantes, os empregadores assinaram termos de ajuste de conduta com alguns compromissos, segundo Natália Azevedo.
Nós chamamos os empregadores responsáveis para celebrar o termo de ajuste de conduta. A auditoria fiscal lavrou os respectivos autos de infração e também fizemos o acompanhamento das rescisões desses trabalhadores e a respectiva emissão do seguro-desemprego de cada um deles, né? No TAC nós colocamos todas as obrigações que estão sujeitas esses empregadores e vamos acompanhar essa situação para que essas situações não voltem a se repetir.
O trabalho escravo é crime e é caracterizado por jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho, trabalho forçado e servidão por dívida. Para denunciar a prática, acesse o site mpt.mp.br ou baixe o aplicativo MPT Pardal. Agência Rádio Web, com informações do Piauí, Janaína Oliveira.
Bem, e sirva de exemplo, né? O Brasil tá de olho. Hoje, com as redes sociais, não se pode esconder mais nada. As pessoas vão descobrindo e vão denunciando. Olha, essa matéria aqui é importante para você, porque a nova associação que quer ampliar o comércio do trabalho brasileiro com a França, é uma parte de cooperação comercial, isso vai dar sucesso e vai gerar empregos, a informação que a gente traz.
O France-Brésil Empreendedores, FBE, surge com o objetivo de facilitar a vida das empresas de pequeno e médio porte, que pretendem cruzar o Atlântico para fazer negócios. Criada por 4 empreendedores brasileiros e sem fins lucrativos, a associação nasce com 9 empresas associadas, mas já com a expectativa de crescimento diante do potencial do mercado, como conta Roberto Abramovich, presidente da FBE, fundador da Innovation in Action e professor de marketing na IESEG School of Management.
O empreendedor, a pessoa que empreende, ele tem uma tarefa muito árdua. Não é só o negócio que a pessoa toca, é o como ela faz e onde ela cresce. Se você pega uma empresa que não tem um porte muito grande, ela depende muito da energia, do tempo e das conexões que essas pessoas têm. E por mais que a pessoa seja muito bem conectada, ela pode ser muito restrita e muito difícil de ser atingida. Então, a grande dor, né, desse processo de expansão é atingir os seus objetivos de negócios, mas fazer ele de uma maneira rápida e uma maneira efetiva. Tem empreendedores reunidos, as pessoas que são reunidas, elas conseguem fazer um intercâmbio maior.
Roberto Abramovich conta também que as companhias com um viés voltado para a tecnologia são maioria entre as empresas brasileiras interessadas em realizar negócios com a França.
Normalmente, as empresas que têm um aspecto tecnológico mais forte, que têm essa facilidade de fazer uma expansão internacional, elas são candidatas naturais a esse tipo de grupo. A gente tem tido demandas já de empresas, né, do mercado tradicional, que são produtos normais, mas que têm uma abordagem inovadora no seu desenvolvimento de negócios, que têm se mostrado bastante interessadas.
Já a vice-presidente de Relações Institucionais e Públicas da FBE e sócia fundadora da Rito Public Affairs, Caroline Fração, explica o motivo de a associação estar voltada para as pequenas e médias empresas. Ela conta que, de acordo com um estudo de 2018, 95% das empresas na França são de porte pequeno e médio, representando cerca de 60% do PIB do país.
É um volume gigantesco. Então a gente entende que é um mercado em aquecimento, é um mercado muito grande e, por ser um mercado tão importante na França, a tendência é que o governo sempre busque criar novas políticas que facilitem a criação de novas empresas.
Para a Fração, a mudança no cenário político brasileiro também deve influenciar de forma positiva a relação entre os dois países.
A França é um parceiro comercial importantíssimo do Brasil, mas é também um parceiro de criação de inovação e tecnologia. Então, a tendência, com o próprio Macron ter já se mostrado bastante positivo com o resultado das eleições, já é uma sinalização legal. Ao mesmo tempo, só que a questão energética, a questão sustentabilidade, etc., é que o Brasil tende a trazer de volta as suas agendas também.
Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Tatiana Ávila.
Obrigado, Tatiana. Nós vamos seguindo aqui, tem muita informação chegando aqui no seu rádio. E a Polícia Federal, uma informação hoje de Brasília, abre inquérito sobre o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal após operações da própria corporação no Nordeste. Dirigente da corporação é acusado de ter cometido sobre supostos abusos durante as eleições. Informação nacional que vai chegando. Nós vamos trazendo também outros blocos aqui de notícias aqui no seu rádio. E dentre elas nós temos aqui: mulher encontrada morta após o namorado ser visto saindo com malas. Isso aqui em Manaus, né? A situação é de polícia. E o nome dela, Maria Samaritana Rodrigues Garcia, de 60 anos, foi encontrada morta na tarde de hoje, desta quinta-feira, numa kitnet onde morava, na rua 12, no bairro Lírio do Vale. Isso, zona oeste da cidade. As informações dão contas, foram repassadas pela polícia, que a vítima estava desaparecida desde a terça-feira, dia 8. No entanto, o namorado foi visto saindo à noite de quarta-feira do local carregando malas. Olha o desfecho. Notando a ausência da inquilina, o proprietário da vila foi até o apartamento e logo acionou a polícia ao ver a residência revirada e Maria já sem vida. A vítima tinha uma perfuração de arma branca no tórax. O corpo foi encontrado pelo IML para saber se, além do golpe no peito, Maria teria sofrido também outro tipo de violência. O caso é investigado pela especializada. Informação que você vai recebendo por aqui. E aqui mais uma outra situação aqui que vai chegando para nós. Uma mulher que tentou embarcar em um voo com drogas no sapato, Hamilton. Então, essa aí não cola mais, né? E o que que aconteceu? Ela foi pega. Então, tentou embarcar, não deu certo. E as informações trazem de que a mulher tentou embarcar no voo com drogas escondidas nos sapatos, mas acabou sendo flagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. De acordo com as informações da polícia, os agentes identificaram uma mulher que carregava consigo um pacote de papelão suspeito. Ao ser abordada, foi encontrado durante a revista mais de meio quilo de maconha do tipo skunk, droga prensada, escondida em dois sapatos. A suspeita foi presa em flagrante delito por tráfico de drogas e pode pegar até de 5 até 15 anos de reclusão, além de uma multa, pelo fato de a presa já ter se envolvido anteriormente com o transporte de drogas com outros estados do Brasil. A Polícia Federal aprofundará ainda as investigações. Essa é uma delas e a gente vai trazendo aqui de grande repercussão também. Uma outra, aqui, um falsário que se passa por PM para comprar o Xbox, aquele jogo, né, que a pessoa utiliza, antes era o Super Nintendo, agora é o Box 10, com um Pix falso. O que aconteceu? A polícia também foi para cima e descobriu. Um homem preso após enganar pelo menos 4 pessoas com golpes de falso Pix em Manaus, o suspeito se passava por policial, procurava as vítimas que estavam vendendo videogames, o Xbox, com o site de compras, e após contato ele usava o nome falso e se apresentava além do documento de agente para ganhar a confiança da vítima. Uma vez que a negociação era concretizada por ele, ele emitia um comprovante de falso Pix, enviava um motorista por aplicativo para pegar a encomenda e posteriormente postava a mercadoria nos correios. Segundo o delegado Mauro Duarte, os produtos eram destinados para outra pessoa em São Paulo. O golpe foi descoberto depois de que uma vítima procurou a delegacia para relatar o caso. Ele conta que estava vendendo o produto por R$ 1.700 e enviou a mercadoria confiando apenas no comprovante. A pessoa recebe um comprovante qualquer e não vai checar. Então, você às vezes cai no golpe porque quer. Muitas foram as recomendações, né? Você vai ver que a coisa está fácil demais, muito abaixo do mercado. Então, observe que tem alguma coisa errada por ali. São 18h46, nós vamos seguindo aqui com as informações. Ainda de polícia, a esposa procura o homem que sumiu ao sair de casa para ir ao banco em Manaus. Nunca mais voltou. A informação dos familiares de Marcos Vinícius de Lima Garcia, de 46 anos. Eles procuraram o homem que estava desaparecido desde o dia 25 de outubro deste ano, quando ele saiu de casa na travessa Castro Leite, no conjunto Shangri-Lá, ali no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. E de acordo com a esposa dele, a esposa de Marcos, ou seja, a Silvia Lisandra da Silva Ramos, de 40 anos, No dia do sumiço, o esposo saiu de casa por volta das 8h30 da manhã, alegando que iria a uma unidade hospitalar. Em seguida, iria ao banco. Entretanto, ele não mais foi visto e nem fez contato com a família. Segundo o boletim de ocorrência, Marcos estava vestido em uma camisa de mangas longas amarela, calça jeans, tênis e uma mochila. As informações sobre ele foram repassadas à polícia. E você, se souber o paradeiro desta pessoa, anote o número do telefone para você comunicar-se com a família. 3214-2269. Ou o Disque Denúncia, 181. O Disque Denúncia é da Secretaria de Segurança. Então, se você tiver alguma informação, a família certamente segue aflita sem ter informações novas, Hamilton. É muito complicado. Você não consegue ter o registro de saber o que, que aconteceu com a pessoa, né? Olha, e o Serasa oferece capacitação em tecnologia para pessoas com deficiência. O curso é gratuito e terá duração de 8 meses e vai, portanto, desde informática até o nível mais avançado de análise de dados, desenvolvimento em linguagem Java e Python também. Informação aqui de tecnologia, você vai ouvindo aqui no seu rádio, a gente vai trazendo as últimas para você.
A Serasa está oferecendo 160 bolsas gratuitas de estudo em programa de formação em tecnologia para pessoas com deficiência. A capacitação será online e ao vivo com duração de 8 meses e vai apresentar aos participantes desde conhecimentos básicos de informática até o nível avançado de análise de dados e de desenvolvimento em linguagens Java e Python. A iniciativa conta com o apoio educacional e tecnológico da startup Wise Hands, que irá ajudar na aplicação das aulas. O gerente de sustentabilidade da Serasa Experian, Roger Cruz, conta o que mais será oferecido.
Então eles vão fornecer conteúdos 100% acessíveis ao vivo, com aulas, mentorias com profissionais da Serasa Experian e acompanhamento pedagógico individualizado.
Segundo Roger Cruz, o curso busca aumentar o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de TI.
Hoje nós temos mais de 45 milhões de brasileiros com deficiência e apenas 500 mil possuem emprego formal. Existe uma lacuna muito grande na inclusão desse público no mercado de trabalho. O mercado de tecnologia e dados é um mercado que só cresce. Nos próximos 5 anos vão faltar mais de 800 mil profissionais. Então aumentam-se muito as expectativas e as possibilidades dessas pessoas terem emprego e real aumento de renda nas suas vidas.
As inscrições vão até o próximo domingo, dia 13. As vagas são exclusivas para pessoas com deficiência que possuam laudo médico, tenham acima de 18 anos de idade, com ensino médio completo e que sejam de qualquer lugar do país. As aulas vão começar no dia 2 de dezembro. Interessados podem buscar mais informações sobre o curso e informações no site serasaexperian.com. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
Obrigado, Eduardo. Olha, uma apreensão de mais de 200 quilos de drogas são feitas em um helicóptero no Amazonas. Você fez essa matéria ontem, repercute bastante. São 234 quilos de drogas apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal e foi nesta última terça-feira, um helicóptero abandonado no quilômetro 932 da BR-174. Após a denúncia anônima, os policiais da PRF localizaram a aeronave em um terreno e encontraram os entorpecentes. Até o momento, ninguém foi preso. Mas ainda vai, né? Essa situação certamente vai chegar e os policiais já estão certamente de olho. Uma outra notícia também, que é de polícia, garotas de programa vão parar no hospital após pancadaria e ficar depois com um cliente. O programa das garotas, elas duas ficaram feridas em uma pancadaria para disputar um cliente na madrugada desta quinta-feira. Foi agora, recente, aqui no bairro Novo Horizonte, município de Lagoa Formosa. Isso não foi aqui em Manaus, foi em Belo Horizonte. Segundo a polícia, as mulheres se desentenderam por causa do cliente e gerou uma briga generalizada em uma boate. Quando os agentes chegaram no local, as agressoras não estavam mais no local e as vítimas foram levadas ao hospital. Então, você vê que tem de tudo, né? E informação também nacional, o julgamento do ex-deputado federal, que possivelmente esteja aí na corda bamba de assumir ou não, Silas Câmara, acusado de rachadinha, foi suspenso após Mendonça pedir vista. E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu vistas ao processo do deputado federal Silas Câmara, que está sendo acusado de peculato por prática irregular, né? Ou seja, prática do chamado rachadinha. Recebe dinheiro do assessor, né? Ele paga um valor menor. Isso aí já é algo que se faz no Brasil inteiro. Mas, enfim, em janeiro do ano 2000, por exemplo, a 2002, 2021, 2000 a 2001, com isso o julgamento foi adiado para esta quinta-feira, foi julgado hoje. Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski irão proferir o voto após o retorno do pedido de vistas. O julgamento foi suspenso após os ministros Luiz Roberto Barroso, relator, Luiz Edson Fachin e Alexandre Moraes, Carmen Lúcia Rosa Weber, votarem pela condenação do réu Lula, no caso, o próprio deputado federal Silas Câmara se tornou réu. Após o pedido de Mendonça, os ministros iniciaram um debate sobre a possibilidade do parlamentar não ser mais punido, já que a denúncia foi há 12 anos. O ministro argumentou que o corte deveria analisar, antes de tudo, o acordo de persecução penal e poderia ser oferecido, o que foi criticado pelo relator, que alegou que o adiamento pode causar prescrição no caso. Vê que tem muitas águas para rolar e cabe recurso. No Brasil é assim. São 18:53. Nós temos as últimas informações que vão chegando. Os ministérios que devem ser anunciados após o dia 19 de novembro, do novo governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Informação que você vai conferindo aqui no seu rádio.
Discurso da transição de governo, o presidente eleito Lula voltou a falar nesta quinta-feira que vai governar com diálogo e respeito às instituições democráticas. Diante de dezenas de parlamentares, Lula disse que precisa dialogar com o Congresso e governos, respeitando que foram políticos eleitos pelo povo.
Nós vamos provar que o nosso governo vai ser o governo do diálogo, que vai conversar com as instituições, que vai conversar com o Congresso Nacional e com a Câmara, independentemente de que partido que o cidadão tenha esse direito a cidadã. Vamos conversar com cada governador, independentemente do partido que ele foi eleito. Não quero saber se ele gosta de mim ou não gosta de mim. Eu quero saber que ele é governador e foi eleito pelo voto do povo do seu estado.
A declaração foi dada no auditório do CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o governo de transição em Brasília. Lula esteve no local pela primeira vez depois de eleito para se reunir com parlamentares e conhecer as instalações do gabinete de transição. De acordo com o presidente eleito, o foco do novo governo vai ser cuidar de todos os brasileiros, mas priorizando os mais pobres. Lula defendeu que os programas sociais tenham margem fora do teto de gastos do orçamento público. Para ele, as políticas sociais não são gastos.
Muitas coisas que são consideradas como gasto nesse país, nós temos que passar a considerar como investimento. Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da farmácia popular em nome de que é preciso cumprir a meta fiscal. Cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro desse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo dia.
Lula se refere à meta fiscal enquanto o grupo de transição decidiu pelo envio de uma PEC, que libera o governo eleito de cumprir o teto de gastos para programas sociais, como o futuro Bolsa Família no valor de R$ 600 a partir de janeiro e um acréscimo de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. Acompanharam Lula no discurso a esposa dele e futura primeira-dama Janja, a presidenta do PT Gleisi Hoffmann e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, também coordenador do governo de transição. Ainda no discurso, o presidente eleito garantiu que as empresas públicas serão respeitadas e não serão privatizadas.
Estamos fechando aqui com a participação do ouvinte. Ouvinte no ar, teve uma situação no trânsito agora, Milton, vamos fechar com essa aqui pra gente encerrar o giro. Tem ouvinte no ar.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, Elias.
Opa, boa noite.
Cara, parte 10 tá que nem navio quebrado, parado. A prefeitura errou muito em fazer esse evento de aniversário aqui na próxima Rua do Comércio. Tinha que ter deixado lá no CSU mesmo, porque parou tudo. Ninguém anda, ninguém se move.
Ah, então tá certo. Com essa notícia, hoje nós estamos encerrando o Giro de Notícias, agradecendo aos nossos amigos motoristas que mandam as suas informações. Obrigado pela sua companhia, obrigado aos amigos lá do Ariaú também conosco, o Romário, meu querido Francisco, muito obrigado. Obrigado, Hamilton Cabral, nessa segunda hora, a primeira hora foi com Rogério Silva. Se despede aqui, Elias Matos, deixando um grande abraço para você, um final de noite feliz, em paz com a família. Voltamos amanhã, se Deus quiser, e mais um giro aqui na sua difusora.